favor, lê de novo só esse trecho, aí você coloca nele, você põe Cristo. De fazer convergir em Cristo, só esse trecho. Todas as coisas, tá bom? De fazer convergir em Cristo, todas as coisas. Amém?
De fazer convergir
em Cristo, todas as coisas. De fazer convergir em Cristo, todas as coisas. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Irmãos, vocês estão contentes nessa manhã?
Amém.
Irmãos, eu estou muito contente. Me senti amado nessa manhã, porque o Senhor, Ele me beijou. É gostoso quando alguém te beija, não é? O Juninho, né? O Juninho gosta de beijar a gente, né? E é muito gostoso, é diferente, não é? Porque não é comum entre nós. Mas quando Ele beija, é gostoso, não é, irmãos? Ó, Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem dessa manhã vai nos falar sobre o plano de Deus. Você sabia que Deus, ele tem um plano? Deus, irmãos, ele é eterno. Então, se Deus é eterno, o plano de Deus também é eterno. Ó, Senhor Jesus. Deus, ele tem um desejo no coração. E conforme Efésios 3:11, vamos ler? Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual que é o eterno plano de Deus? A sua eterna vontade? Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Irmãos, muitas vezes nós... Deixa eu fazer um... Só um risco aqui. O plano de Deus... assim. Opa. Plano de Deus... Certo? Plano de Deus. Mas, no plano de Deus, às vezes ele precisa usar, por exemplo, uma cura. Ele precisa te curar, certo? Né, Paulo? Cadê o Paulo? Já saiu. Tava ali? Tá. Ele precisa te curar. Ou ele precisa te mostrar algum sinal. E às vezes, por exemplo, você tá... Aí, Deus te cura, certo? Deus te cura. Ou Deus... Ele te dá um sinal. Às vezes você ora para Deus, ó, Senhor, me dá um emprego, eu preciso trabalhar. E Deus te dá esse emprego. E aí que acontece? Por Deus ter te curado, você pega na mão da cura e vai embora só na cura. Deus me cura, me cura, me cura, me cura. Por quê? Você esquece que Deus usou isso aqui porque Ele tem um plano na sua vida. Então, irmãos, quando Deus... faz alguma coisa na nossa vida, nós não podemos nos apegar àquilo. Se apegue a quê? A Cristo. Porque Cristo é a cura, Cristo é a prosperidade, Cristo é o seu trabalho, Cristo é a sua saúde. Tá bom, irmãos? Eu ganhei muito nisso nessa manhã, que nessa mensagem, que o plano de Deus é Cristo. Então nós não podemos sair fora do plano de Deus. Amém? Ó, Senhor Jesus... Efésios 1:9, vamos ler Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo pusera em Cristo. Vamos ler assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo. Amém? Vamos ler de novo assim. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Aleluia. Então, em Cristo, o bom prazer de Deus está dentro de Cristo. Tudo está em Cristo. Na eternidade passada, tá? Na eternidade, o plano de Deus, Cristo e Deus juntos. Então, Deus colocou em Cristo a sua vontade. Louvado seja o Senhor. Agora, Efésios 1:4-5. Efésios 1:4-5. Só para contextualizar os irmãos, tá bom? Aí nós entramos, tá vendo? Ó? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a filiação. meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom prazer, de sua vontade. Louvado seja o Senhor. Então, Deus tem Cristo eterno junto com ele. Mas aquilo ficou dentro de Deus, puxa, eu preciso executar esse plano. Qual que é a execução desse plano? É que nós, aleluia, irmãos, nós expressemos Cristo. Mas para isso, Deus precisou o quê? Estava na eternidade, certo? De eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem fim. Deus é eterno. Eu trouxe aqui uma ilustração para mostrar para os irmãos. Ó. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Você consegue ver aqui o começo e o fim? Não. Não dá para ver, tá vendo? Ó? Então eu pedi para o Zé Augusto fazer isso aqui para mim. Falei, Zé, faz uma chapa lá com um buraco para eu mostrar para os irmãos que Deus ele não tem começo e não tem fim. Certo? Então, irmãos, mas como que Deus vai executar o seu plano através de nós? Ele precisou do quê? De estabelecer o tempo. Amém? Então, ó, Deus estabeleceu o tempo. Por aqui. Escolhe qualquer lugar aqui para pôr o tempo, que a eternidade não tem começo nem fim. Então vamos pôr aqui, ó, o tempo. Certo? O tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí começa, aí entra nós, entendeu? O tempo começou aqui. Aí lá, isso está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas lá em Apocalipse 21:1, o que ele fala? Vi novo céu e nova terra. Vou mudar aqui a cor. Vi novo céu e nova terra. Vamos por aqui? Então agora sim você pode falar eternidade passada e eternidade futura. Certo? Se você está aqui em Gênesis 1 e olha para trás, você vê o quê? A eternidade passada. Se você olha para frente, eternidade futura. Agora, se você tira eternidade. Amém? Mas vamos manter o tempo aqui. Isso que nos interessa hoje. Vamos lá. Bom, entendeu o tempo? Nós estamos aqui, ó. Tanto para cá ou para lá. No tempo, tá vendo? Adão, Abraão, Moisés, Jesus, a igreja, amém? Vamos lá. O reino, amém? Está tudo aqui, ó. Beleza, grava aí. Mas Salmos 8, isso eu vou usar uma comunhão que a gente teve, né, João, essa semana. O João chegou, a primeira coisa que ele falou para mim, puxa, eu vim meditando aí, parei no semáforo e olhei para o céu. Olhei assim e falei, puxa, o que nós somos perto de tudo isso? Não é, João? Somos insignificantes. Se você olha para o céu, a imensidão, é que Salmos, vamos ler lá, ó, Salmos 8, 3 e 4. Salmos 8, 3 e 4. Está aí já? Pode ler. Sim. Ou, filho do homem. Salmos 8, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Você não sente assim às vezes? Só eu que sou complicado ou você também é complicado? Irmãos, uma toalha molhada em cima da mesa, uma gaveta que a esposa não fecha, ou o esposo, já não sobe um negócio assim? Irmãos, isso é motivo para a gente brigar? Não é? Ué, ela esqueceu a gaveta aberta, é só ir lá e fechar. Ou a toalha molhada, claro, não é para fazer isso, não estou incentivando. Mas, se acontecer, invoca o nome do Senhor e prossegue. Ué, se você é complicado, o Senhor, né, João? O Senhor... Ele quer descomplicar a gente, irmãos. Somos fracos, frágeis, mortais. Você acredita que quando eu acordo de manhã, eu sou muito complicado, muito frágil, fraco? Aí, se eu abrir a janela assim, ó, eu começo a espirrar. A claridade faz com que eu espirre. Você acredita nisso? É, aí eu tenho que a luz artificial, não. Aí eu acendo a luz, vou lá. Aí eu vou entrar no carro, irmãos, tchá, tchá, espirra, 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 espirra. Falei, Senhor, eu sou muito complicado, Senhor, muito estranho. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, quando lembra quando o netinho de Adão nasceu? Enos, né? Ele olhou aquele bebezinho assim, bonitinho, né? O que ele fez, irmãos? Ele começou, ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Nós somos fracos, frágeis, mortais. Mas Deus, Ele quer nos capacitar. E Ele quer nos usar, irmãos. No tempo, aqui, ó. Deus no tempo. No tempo da igreja, hoje. Deus quer nos usar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus é eterno. Mas nós temos os nossos problemas, não temos? Aí você fala assim, puxa, essa doença não passa, parece que é eterna, não é? Às vezes parece que a gente está com uma doença ou algum problema, ou aquela adolescência do seu filho que não passa, parece que é eterna. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa, só Deus é eterno. Sua saúde, ela não é eterna. A sua vida, ela não é eterna, ela passa. Mas Deus, ele permanece. Ele é eterno. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, para o cumprimento desse plano, claro, agora já, Deus já nos incluiu, Hebreus 4, 3, César, Hebreus 4, 3, o Deus triuno, ele entra em ação, tá bom? Hebreus 4, 3, podemos ler? Pode ler. Amém. 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 Sim. Amém. Então, irmãos, Deus, ele entra em ação. E ele, o que ele faz? Ele cria. Ele prepara tudo para o homem. Então ele cria, e aí Deus descansa quando ele criou. Louvado seja o Senhor. Agora, Apocalipse 13, 8. Entra a parte do filho. 13, 8. Amém? E amém. Diz que cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo, irmãos? Deus já sabia, como nós lemos lá em Efésios 1:4, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, Cristo, lá na eternidade, junto com Deus, ele já sabia que ele ia morrer. Está vendo? Como você é importante, eu sou importante, Deus ele já tinha preparado algo para nós. Louvado seja o Senhor. Então Cristo morreu por nós. E Deus também nos preparou o reino. Aleluia. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Podemos ler? Amém? Se aparecer, pode ler. Mateus 25, 34. Então, dirá. Amém. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Puxa, que rico, irmãos. Bom. Ó Senhor Jesus. Lembra, irmãos, aqui? Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. César, pode colocar Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. No qual não pode haver grego nem judeu. Circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos ler de novo? Cristo é tudo em todos. Esse é o desejo de Deus, que tudo se converta em Cristo. Cristo é tudo em todos, aleluia. Efésios 1:10. Hoje nós temos que ler bastante versículo, porque é a primeira parte do plano de Deus, então tem que situar os irmãos, amém? 1:10. De fato, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! Convergir também é encabeçar, certo? Então, é como se fosse assim, um ponto aqui, Cristo, certo? Aí tudo, irmãos, os céus, a terra, a sua vida financeira, sua família, o seu trabalho, tudo, irmãos, precisa convergir. Convergir é isso, ó. É como se fosse um imã. Então a sua vida, ela é convergir, se converge. Isso existe? Se converge? Se converge, não. Converge, existe? Se converge em Cristo. Aleluia! E Cristo vai encabeçando todas as coisas. E a vontade de Deus, ela tem dois aspectos. Vamos ver a primeira vontade de Deus, qual que é o primeiro aspecto? Cristo, certo? Encabeçando todas as coisas. E a vontade eterna de Deus, isso não muda, tá bom? Às vezes nós queremos mudar isso aqui. Às vezes a mulher quer encabeçar, ou o homem quer encabeçar. Não, quem encabeça é Cristo. Corinto, vocês lembram que a gente está vendo agora? O problema deles foi porque perdeu a cabeça. Começou a entrar muita coisa e Cristo foi se afastando. Então, sem encabeçamento, só problema, tá bom? Então, no plano de Deus, não muda isso, é Cristo. Aleluia! Cristo é o plano de Deus, é a vontade de Deus. E também, o que não muda é que o homem, eu e você, precisamos expressar a vida de Deus. Aleluia! Isso não vai mudar, tá bom? Bom, mas a vontade de Deus também, ela é permissiva. O que isso significa? Que para que isso aconteça, Cristo seja encabeçado, né, seja cabeça, e você expresse Deus, às vezes Deus permite algumas coisas que nós procuramos, que nós fazemos. Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu deixei meu trabalho, né, lá em Colina, e ganhei uma bolsa integral em Ribeirão Preto. Aí fui para lá. E lá eu consegui, depois de 6 meses, eu consegui 2 estágios. E comecei a ganhar, nesses 2 estágios, R$400. Então eu trabalhava de manhã num e à tarde em outro. E ganhava R$400. E aí, bom, fazendo faculdade e tal. Aí depois de uma semana que eu comecei a trabalhar, eu precisei abrir uma conta salário, né? E aí, depois de uma semana que essa conta estava aberta, chegou um cartão lá na minha casa. Um cartão de crédito. Eu nunca tive cartão de crédito na minha vida, né? Aí, fui ver o limite, R$400, o limite. Aí eu te pergunto, eu podia gastar esses R$400? O que eu fiz? Eu gastei. R$400. Fui lá e comprei uma bicicleta. Uma bicicleta, você acredita? Até tempo atrás eu tinha ela ainda. Comprei essa bicicleta. Puxa, muito feliz, né? Mas depois de 1 mês, o que aconteceu? Veio a fatura. Só que eu ganhava R$400. A bicicleta custou R$400. Eu falei, uai, mas eu vou tirar da minha comida, né? Porque era pouco. Eu que tinha que pagar tudo. E aí eu falei, não vou pagar. E o que eu fiz? Paguei o mínimo. Tá bom, né? O mínimo, aleluia. Depois disso, o que aconteceu? O próximo mês, o que aconteceu? O que eu paguei de mínimo veio de juros, mais os R$400. Beleza, aí eu pensei, puxa, aumentou o mínimo, né? Vai aumentando o mínimo, né? Beleza, aumentou. Aí eu não paguei. Bom, não paguei. Aí no outro mês já veio como que é? 12, 18% ao mês? A coisa é feia, viu? Então o que eu fui fazendo? Eu fui deixando. E a bicicleta ficou cara, né? Aí eu deixei de comer para andar de bicicleta, você entendeu?
Aí fui deixando. Você acredita que depois, acho que de 2 anos e meio que eu transferi para Campinas, a fatura já estava em 400? Eu acho que estava em quase 5 mil reais. 2 anos e meio. Ué, eu parei de pagar? Aí eu te pergunto, eu estava em paz? Bom, tem gente que o nome está mais sujo do que pau de galinheiro e não está nem aí, né? Não é verdade? Fala assim, ah, deixa caducar. A hora que caducar, tranquilo, limpa meu nome. Mas a gente é do Senhor, não é assim, né? Bom, Deus usou essa situação para quê? Para me levar para Cristo. Ele permitiu, certo, eu comprar a bicicleta. Não permitiu? Ele não poderia não ter deixado eu comprar a bicicleta, mas ele permitiu. Às vezes na nossa vida, a gente arruma cada confusão, não é? Tem gente que quer casar, né? Quer casar. Aí, quer casar. Aí... Tem gente que quer casar. Aí o que acontece? Aí ela fala, ai senhor. Ai senhor. Ó, tá no tempo aqui, certo? Quer casar, ó. Rosinha. Quer casar. E aí? Mas eu já tô com 22 anos. Aí a mãe chega e fala assim, você não vai casar não? Tá todo mundo casando. O fulano casou, a fulana casou. E você não vai casar não? Aí o que, que ele faz? Ela ou ele? Vai lá no mundão e ó, pá, casa. Com o primeiro que achar. Casa. Falar pra você, Deus permite, não permite? Permite. Mas aí, depois de 1 ano, tem um filho. Aí, ela quer vir pra reunião, quer trazer o filho, certo? E ele quer? Não, não quer. Aí ele tem lá uns ídolos lá e começa a se ajoelhar perante os ídolos. E aí o menininho vê aquilo e fala assim, uai, meu papai se ajoelha perante esse negócio. Minha mamãe quer que eu vou para a reunião. Como que fica a cabeça dessa criança? Por quê, irmãos? Ó, saiu da vontade eterna de Deus. Então os jovens, a gente fala sempre, né? Quer casar? Case com o da mesma tribo. Pelo menos isso. Vai ter problema? Vai. Mas tem o nome do Senhor, certo? É só invocar o nome do Senhor... É a mesma esfera, não é, irmãos? Vamos, ó, não estou criticando quem casou com pessoas do mundo, tá bom? É, às vezes dá certo, amém. Às vezes o maridão vem, ou a esposa vem, certo? Para o Senhor. Mas raras exceções, viu? É mais fácil você esperar no Senhor e casar com alguém do Senhor, tá bom? Então, irmãos... Ah, bicicleta, né? É. Aí... Irmãos, me ajoelhava, falei, Senhor, como que eu vou pagar essa fatura, Senhor? Puxa, aí já, tá bom, né? Eu já me ajoelhei, me voltei para o Senhor. Tá vendo? Deus usou a situação para eu me voltar para o Senhor. Então, na situação que você arrumou, se volte para o Senhor. Não murmure, fala assim, ai, Senhor, por que, que o Senhor deixou eu fazer isso? Por que, que o Senhor deixou eu gastar tudo isso aqui? Eu ganho 1.000 reais, eu gastei 1.500. Mãe, o que Deus tem a ver com isso? E aí, irmãos, às vezes acontece, você está devendo tanto que você tem até vergonha de vir na reunião. E aí quem que perde com isso? Deus. Deus, ele quer você longe dele? Não. Ele quer você perto dele, aleluia. Então vamos nos voltar ao Senhor, amém, irmãos? Aí depois, quando eu já estava lá em Campinas, depois de 3 anos, a Caixa Federal me mandou uma mensagem. Sabe esses negócios que está tendo aí agora de 90% de desconto? Lá era 100%, eu acho. Porque eu voltei a... Ele falou assim, ó, se você pagar R$400, seu nome tá limpo. Não pensei duas vezes. Acontece isso às vezes, né, Marinho? Não pensei duas vezes. Fui lá e paguei. Sofri, hein? Eu sofri, mas paguei. Irmãos, vamos voltar ao Senhor? A vontade permissiva de Deus, é isso. Cuidado com o que você faz na sua vida. Deus, ele permite. Mas ele vai dar um jeitinho para você se voltar para ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos finalizar com Romanos 8:28. Amém? 8:28. Romanos 8. Vamos ficar em pé e ler esse versículo? Depois que a gente lê esse versículo, nós vamos cantar o hino 253. Amém? De pé também. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, enquanto a música se arruma, vai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Fomos chamados. Amém. Aleluia. Dois, cinco, três.
Vamos lá, começa, vamos lá. Antes.